Olá, boa noite. Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre as historietas latino-americanas, que significa as histórias em quadrinhos da América Latina, porque nós somos muito orgulhosos da nossa Mônica e do Cebolinha, do Menino Maluquinho, mas a América Latina, ela também tem várias historietas e é engraçado porque a gente consegue diferenciar, né, do resto do mundo, não só pelos traços espontâneos e natural, mas também pela temática humana e social. A América Latina, ela tem particularidades e cada uma dessas histórias em quadrinhos também tem as suas particularidades, segundo o país, né, de origem. E apesar que em cada país ela se desenvolve e cria histórias e personagens diferentes, não é difícil a gente reconhecer algo em comum. O produto, né, que tem uma forte herança cultural e onde se refletem aí os problemas de quem nós estamos também orgulhosos de pertencer a essa parte do continente. E eu vou apresentar para vocês alguns exemplos da variadíssima produção latino-americana. E vou começar pela Argentina, porque todo mundo só conhece a Mafalda, mas a Argentina tem pelo menos três aqui, fora a Mafalda, que são muito famosos. A primeira, que é a mascotinha, apesar de ser uma senhora já, é a Lanelli. A Lanelli. Ele é mascotinha porque ela foi criada em 2002 pelo Sérgio Langer e o Rubem Mira e apareceu, ela vem aparecendo desde 2003 no Diário Clarim. A Lanelli é uma personagem que é aposentada, argentina. Ela é toda charmosinha, irreverente e cheia de tirar vantagens. É uma graça. Anotem, quem faz espanhol, estuda, anotem e procurem a Lanelli. Com dois L's e Y no final, vocês vão gostar das historinhas dela. Um outro que eu acho também que é bem importante falar, que é o Inodoro Pereira. Esse Pereira é com Y. Ele foi criado em 72 pelo Roberto Fantarossa e trata da vida de um gaúcho dos Pampas argentinos. E junto com ele tem o Mendieta, que é um cachorrinho que o acompanha pelas suas andanças. O Inodoro é bem famoso e bem querido na Argentina. Quem nunca viu, procurem. Inodoro Pereira. Outro também famoso, uma graça, é o Clemente, que também é um cachorrinho. Bom, o Inodoro não é, ele tem o seu mascotinho, que é o Mendieta, tá? Mas o Clemente sim é um mascotinho. Ele nasceu em 72, ele foi criado pelo Carlos Lossu Caloi. E ele era um mascotinho aí do condutor de um bonde chamado Bartolo. Em pouco tempo, o Clemente ele foi se convertendo em protagonista. É uma graça, amado pelos argentinos também, enfim. E aí, agora chegou a vez da Mafalda, que é uma das mais famosas. A Mafalda, ela nasceu em 64. Ela foi criada pelo Quino, que morreu na semana passada, né? Eu estou hoje em 9/10/2020, e ele morreu na semana passada. Foi uma grande comoção. E a Mafalda, como eu disse, debutou em 64, oficialmente como uma tira na revista Primeira Plana. E ela é de uma típica família de Buenos Aires, enfim, portenha, da classe média, e ela questiona tudo. Enfim, e a Mafalda também tem a sua pandilha, quer dizer, tem o seu grupinho, assim como a Turma da Mônica, né? Mas a Mafalda é que se sobressai. Vou falar de um pouco conhecido aqui, mas eu acho importantíssimo. Ele é do Paraguai, que é o Avaré. O Avaré, ele nasceu em 78, ele começou como um suplemento infantil do Diário Última Hora. Ele aparece com uma historieta de aventuras de um personagem extraído da mitologia Guarani. Ai, que bonitinho, que é o Avaré. E o seu criador foi o Arguello. Bom, chegamos ao Brasil. Brasil, a gente tem a Mônica e o Cebolinha, que começou em 1970.
E ele foi criado pelo Maurício de Souza, chamado Walt Disney Brasileiro, e ele teve sua. O Cebolinha, ele teve sua própria revista em 73, tá? Então, lembrando que a Mônica é de 70 e o Cebolinha começou a sua independência como tendo uma revista própria em 73. Depois eu vou falar do Menino Maluquinho, que também é bem novinho, começou. Ele foi criado em 80, então ele só tem 40 anos, pelo reconhecidíssimo artista Ziraldo, todo mundo sabe. E é um personagem que é de um sucesso bem grande aqui no Brasil, pelo menos ele teve uma época de muito sucesso, porque apareceu no teatro, no cinema, na televisão, né? E também é muito amado por nós. Vou voltar um pouquinho lá para o sul da América Latina. Vou falar do Chile. Porque o Chile tem alguns personagens, algumas histórias em quadrinhos que também não poderia deixar de falar aqui. Vou falar o primeiro do El Cuarto Reich. Para quem não conhece, ele foi criado na década de 70 pelo Eduardo Palomo e se publicava no diário Unomásuno. É isso mesmo. Ele retratava, né, ao largo dos anos 70, as ditaduras que assolaram a América Latina. Então, e tem um conteúdo muito político, muito ali, enfim, de classe, enfim, né? Muito, eu acho muito importante o Quarto Reich, até mesmo para a gente conhecer como foi as histórias, né, que aconteceram na nossa América Latina. Também, representante do Chile, a gente tem um Mampato e Ogu. Gente, é uma graça. Eles foram criados em 68, inicialmente ilustrado por Oscar Vega e logo por Telmo Lobos. E o Mampato, ele é um menininho que ele viaja no tempo. E o Ogu, ele é um homem das cavernas. E aí eles formam uma dupla inseparável, né? E vão viajando. Uma graça. Para quem não conhece, vale a pena. Outro que também é muito amado pelos chilenos, é o Condorito, porque ele é a versão chilena do nosso Zé Carioca. Ele foi criado em 49, mais ou menos na mesma época também do nosso queridíssimo Zé Carioca. E ele debuta como personagem criado por René Rios, o Pepo, e ele é um homem Condor, que se faz independente, né, em 1955, com a sua própria revista, e chega a ser o personagem mais importante do Chile. Olha que legal! Bom, vou subir mais um pouquinho. Vou falar aqui da Bolívia. Vou falar do El Duende. O El Duende é uma tira uma tira de Gaspar, que começou a ser publicada em 82 e ela é a única tira boliviana que se publica nos diários lá da Bolívia. O El Duende e o seu camarada, né, seu camarilha, ele tem mais de 20 anos de existência, lembrando que ele começou em 82 e 18 anos de publicação ininterrupta no diário El Deber. Gente, maravilhoso, El Duende. Pena que a gente aqui no Brasil não tem acesso, né, a essas histórias. Aí depois eu vou falar aqui de um que é do Peru. A tirinha também se chama Peru. É uma pandilha, tá, gente? É um humor político, uma crítica social, uma reivindicação, uma exaltação patriótica, paródias da vida urbana. De educação, história, cultura e um sem fim aí de coisas, de histórias que caracterizam a vasta produção nacional, fiel reflexo do país e de todos os seus sangues. Eu acho essa revista em especial muito bacana, já li algumas coisas, enfim, parabéns. Aí a gente vai voltar, não, vamos viajar para o Equador, porque o Equador também tem a sua tirinha, se chama Panfleto, e ela começou em 83 e chegou a ter uma tiragem aí de 5 mil exemplares distribuídos a nível internacional pela assinatura do Quitenia Muñoz Hermanos. O seu autor é o Ivan Eduardo Valero Delgado. Panfleto também. É, são dois camaradas, enfim, muito bacana. Outro que é uma pena que não chega aqui no nosso país. Aí eu vou para a Colômbia, porque a Colômbia também tem uma tira muito bonitinha que chama Copetim, do Eduardo Franco, que começou desenhando para revistas como El Espectador. E o Copetim foi publicado no El Tiempo, em 62. E aí ela foi sendo publicada por 30 anos. Eu não sei agora se ela ainda continua, mas o Copetim é uma tirinha que é muito bonitinha. Ele é um menininho loirinho, enfim. Uma graça, pena que mais uma vez não vem aqui para o Brasil. Se vocês puderem, pelo menos procurem, tá? Todos esses nomes que eu falei. Então, lembrando, a gente tem a Lanelli, da Argentina, Inodoro Pereira, Clemente, Mafalda, Chile, o Quarto Reixo, Mampati Ogu, que é uma graça do Chile também, Condorito Schiller, Duende, da Bolívia, o Peru, do Peru, o Panfleto, que eu falei do Equador, o Copetim, da Colômbia. A gente tem o El Náufrago. Lembrei agora do El Náufrago, que é da Venezuela. E ele começou a ser desenhado pelo Jorge Blanc em 80, começou como uma tira no periódico El Diário de Caracas, e logo foi a primeira imagem de diversas campanhas publicitárias. Fez assim a cabeça de uma geração de venezuelanos, uma graça. Bom, vou falar de um de Cuba. Eu não sei se vocês conhecem. Cuba, tudo é Valdez, né? E não podia deixar de ser. A gente tem um menininho também, um herói de guerra da independência, que chega num grau de coronel, criado pelo Juan Padrón no Seminário Pioneiro de 72. E ele se chama Elpidio Valdez. É o representante de Cuba nas tirinhas, certo? Bom, vamos para o México. O México a gente tem aqui Los Supermachos. Os Supermachos, eles apareceram no final dos anos 70 e foram criados pelo Eduardo del Rio Rius. Narra os acontecimentos sociais e políticos de um povoado, né, chamado San Garabato. Uma graça, Los Supermachos. É, representante também do México, a gente tem o El Santos. Foi criado por José Inácio Solorzano, que é o Riz, e o José Trinidad Camacho, que é o Trino, em 85. E o personagem esteve de repouso, quer dizer, ele esteve ali parado na inércia até 89, quando eles retomaram a ideia e começaram a publicar no periódico La Jornada, o El Santos. Uma graça. A única representante aqui do México feminina é a Ermelinda Linda. Ela foi criada também nos anos 70. Ela é baseada nos personagens criados por Óscar González Guerrero, José Calabazas e Fausto Buendía. E ela é cheia de humor negro. Então, para quem gosta de humor negro, a Ermelinda Linda, representante do México, vai ter todas essas características. Outro também, que eu não sei se publica mais. Mas realmente também foi um sucesso, foi assim uma tira de muito, 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 de muita repercussão. É o Kalimann, também do México. Ele começou como um programa de rádio em 63. Ele foi criado pelo Rafael Navarro e Modesto Vázquez. A primeira publicação, ela saiu, né? Para vender em novembro de 65, e a revista ela foi vendida semanalmente por 26 anos ininterruptos. Então, gente, eu queria deixar aqui para vocês esses nomes, anotem, escutem de novo, me sigam, porque eu sempre vou vir com algumas curiosidades da América Latina ou da Itália. E essas historietas aí vocês podem procurar, podem ler, agora com a internet, enfim, para conhecer. E acho que todo mundo gosta de histórias em quadrinhos, certo? Então, um grande beijo. Não esqueçam de me seguir, de dar um ok, um joinha aí. Até mais!